Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Está começando mais um episódio do Tricô, esse podcast lindo que não expõe os filhos, mas que expõe as mazelas da sociedade, as mazelas do capitalismo, as mazelas da parentalidade consciente. Meu nome é Thiago Queiroz e eu estou ansioso, porque esse episódio aqui eu acho que eu vou ter a participação de Vitor Pistola.
Aqui é Victor Neves, muito pronto pra xingar. Porque xingar faz bem, porque extravasa, né? Inclusive, xingar deve ser uma área da terapia, né? Tipo, você paga pra você ir poder xingar as pessoas, mas a pessoa tem que ir lá pra ser xingada, entendeu?
Ah, entendi.
De fantasia.
Então, já pra aquecer, eu vou te trancar aqui no podcast por um minuto, tá? E você, nesse um minuto, você vai poder falar quantos palavrões você quiser.
Que vergonha alheia.
Puta merda, acho que se fizesse isso contigo, tu ia ficar um minuto falando, teu cu, né?
Muito possível, não tiro essa hipótese.
Mas hoje, olha só, minha gente, estamos só eu aqui, eu e Vitor, né, a dupla dinâmica aqui. Berto não sei quem é, eu acho que ele já decidiu abandonar a gente de fato, né? O Berto saiu de uma gravação para comprar cigarro e nunca mais voltou. Então ele tá representando aí a maior parte da população paterna brasileira. E o... Gente, tô falando isso com relação à participação aqui no Tricô, tá? Não tô falando que ele abandonou o Noah, não, pelo amor de Deus. E o Tadeu, ele tá envolvido em outros compromissos. Então teve que nos deixar aqui para tocar esse assunto, que é muito interessante, que a gente vai falar. Eu acho que a gente já falou sobre exposição há muitos anos atrás. Eu não lembro agora, mas tenho essa leve impressão. E aí vai ser interessante a gente falar sobre isso agora com as crianças mais velhas, com crianças que têm mais noção, né, mais consciência sobre o que é a internet, né? Então acho que vai ser uma conversa bem supimpa, mas antes eu queria lembrar vocês que vocês podem e devem ajudar o Tricô a continuar existindo. Você vai lá no orelo.cc/tricô, 10 reaisinho, você vai lá, ajuda a gente, dá essa moral, porque faz toda a diferença pra gente conseguir pagar os nossos custos aqui e continuar gravando, tá? Você vê que a gente tá aqui, ó, voltou com força total e estamos gravando com o Berto, sem Berto, com o Tadeu, sem Tadeu, mas a gente tá aqui, não vamos atrasar, não vou fazer nada. Então, assim, dá aquele apoio pra gente que você, inclusive, de lambuja vai ter acesso a conteúdos exclusivos incríveis, como as indicações supimpas, o nosso já clássico instantâneo, né? O conversa com o De Frente com o Tricô, na verdade, que é um que a gente responde umas perguntas engraçadas. Vocês conhecem um pouco mais sobre quem nós somos por essência. Então tá sendo bem bacana. E você também, claro, vai fazer parte lá do nosso, né, nosso grupo de apoiadores supimpas, né? O nosso grupo secreto, que a gente tá sempre lá trocando figurinhas. E, na verdade, não é nenhum grupo, né, cara? É uma comunidade. Que agora que o WhatsApp liberou as comunidades, agora não, tem bastante tempo. A gente fez lá o Tricoverso e todos os grupos do ecossistema Tricô, apoiadores Tricô, está lá. É uma loucura completa. Mas
o engraçado
tá
é que eu descobri que é uma porrada de grupo que eu nem tinha nem ideia que existia. É muita coisa, gente.
Tá vendo? É muita coisa, gente. É muita coisa. É ensandecedor, mas é muito legal. Então é isso. Você vai lá em orelo.cc/tricô e tudo isso você consegue com 10 reais por mês, tá bom? Vamos lá então pra pauta?
Demorex.
Então vamos. Pois muito que bem. Deixa eu contar então o gatilho, né? Eu acho que tá bem óbvio aí o gatilho pra gente fazer essa gravação. Até quando eu conversei com o Vitor, eu falei, pô, vamos falar sobre exposição de filhos? O Vitor automaticamente falou assim, podemos falar sobre a trend do palavrão? E eu falei, é por isso que eu quero fazer. Então, Vitor, elucide pra quem talvez não saiba o que é a trend do palavrão.
Então, mas sabe o que é engraçado? Eu não vi nenhum vídeo desse.
Ah, tu não viu nada?
Não, eu sei que tem, porque eu vi pessoas debochando nisso. Aí eu já pensei, caralho, não acredito que estão botando crianças pra falar um minuto de palavrão em frente à câmera. E jogando na internet. Aí eu já entendi. Sim. É porque coisas de exposição de criança e documentário de serial killer eu não vejo. Aí essas coisas...
Caramba!
É bem
específico.
Pato bem, mesmo patamar, né? Tu viu, né?
E como é que é? Tem uma outra parada que é muito... A galera gosta muito, eu não sou muito ligado, mas... Documentários sobre seitas, você gosta de ver?
Então, esse já é maneiro, porque tem um contexto social por trás. Agora, a romantização de serial killer, eu fico meio puto, brother. Isso aí me deixa meio bolado, entendeu? Não gosto, não.
Entendi.
Tipo, isso me lembra... Tem um capítulo do Black Mirror, que... Foi até... Já não vi antes disso, só pra deixar claro. Mas acho que elucida bem um parte da visão que eu tenho. essa toda a romantização em cima do serial killer é tão mercantilizada, é uma mercadoria fechadinha ali, e que não leva em consideração o sentimento das pessoas envolvidas. Aí, mesmo tendo a autorização ou não, muitas vezes é de uma maneira muito... por mais que tenha a autorização da pessoa, o sentimento da pessoa é... Não há uma empatia em relação ao sentimento da pessoa. É aquele episódio do Black Mirror que o menino descobre que os pais são serial killer.
Pô, fiquei confuso agora, hein?
Ai, agora eu vou ter que explicar, né?
Que o menino é um serial killer, é isso?
Não. Os pais do menino são serial killer. Ah, que matavam pessoas, que turistas que iam pra lá. O pai, e o pai foi assassinado, foi morto, né? Supostamente pelo serial killer. Essa história que ele conhecia. Mas no final ele descobre que... Bom, já é spoiler, foda-se. Aí, no final ele descobre que, na verdade, a mãe e o pai eram na verdade, serial killer juntos. Aí, nisso...
E eram pais biológicos dele ou não?
Pais biológicos. Mas isso não importa, não. A grande questão é que ele perde a namorada, perde a mãe, perde o pai, descobre que é um bando de serial killer. Não namorada, no caso, né? E é feito um documentário sobre essa história. Aí, tá fazendo muito assunto, tá não?
Tá bastante, mas eu acho que agora eu vou precisar saber o que é o desfecho disso.
Aí nisso, a grande questão do Black Mirror, que demonstra justamente essa questão da romantização dessa história, da venda dessa história pro público. O público adora essa história. Na série, no capítulo, ele ganha até um prêmio, o pessoal na produção ganha um prêmio pelo documentário. Só que o cara tá arrasado, porque tipo, porra, ele perdeu a vida dele. Perdeu a namorada, perdeu os pais, descobriu essa porra que os pais são um bando de assassino e, na verdade, tipo, foda-se o sentimento dele.
Entendi.
E ele tá arrasado e a galera tá pensando em fazer uma série live action com dramatização com a história dele. Aí, ou seja, não é muito levado em consideração. Aí tem a questão do Dahmer também, que...
Dahmer?
Deu o que fala. É, do Dahmer, não é Dahmer? Do serial killer?
Aí eu já não sei. Eu não acompanho serial killer, então...
É, o Dahmer, que era o bonitão, que encantava as mulheres e tudo mais. Aí tem toda essa romantização do Kralan e não sei o que lá. Aí isso me incomoda, essa coisa de...
Entendi.
Fetichização em relação ao serial killer e coisas assim, isso me incomoda. E exposição de crianças me incomoda também.
Então, mas você olha só que coisa interessante, eu consegui encontrar um link com essas duas coisas aí, que você tá falando que te incomoda. E talvez seja por isso até, porque quando você falou assim, ah não, que quando romantizam e tal, não, as pessoas não têm empatia com quem tá envolvido no processo. E, cara, é o que acontece quando a gente tá expondo criança. A gente não tem exatamente tanta empatia assim com aquilo que tá acontecendo com a criança, né? Ou seja, Sim. Se você tá fazendo uma pegadinha, que é uma parada que acontece, cara, tá acontecendo cada vez mais.
Inclusive com dor, né?
Isso.
Malvada na cabeça de uma criança pode machucar.
Exato. E aí, tipo, isso também, sabe, não tem a menor empatia ou consideração com a criança que tá sendo envolvida ali sem pedir, né? E sem muito menos você consentir com aquilo, né? Então, mas vamos lá, então. Deixa eu explicar pra você o que que foi essa trend do palavrão. E pra caso alguém aqui esteja ouvindo a gente e não esteja entendendo o que que tá rolando. Essa trend do palavrão, ela consiste em um adulto, normalmente um pai ou uma mãe, entrar com a criança no banheiro, colocar um celular em cima da pia, no modo selfie, gravando, e falar pro filho assim, olha filho, você sabe que você não pode falar palavrão, pipipi, popopó, né? Isso, aí a criança fala assim, mas o que vai acontecer é o seguinte, eu vou fechar a porta do banheiro e durante um minuto eu vou ficar do lado de fora e você vai poder falar todos os palavrões que você quiser falar, todos os xingamentos que você quiser fazer, tudo que você quiser falar, você vai poder fazer durante esse um minuto e depois a mamãe ou o papai vai abrir a porta e acabou. E aí você não vai precisar fazer mais nada, você não vai poder, vai voltar a não poder mais falar palavrão. É tipo uma suspensão das regras, né, da ética. E aí o que acontece é que esse tipo de vídeo começou a ser viralizado, porque obviamente a pessoa vai gravar aquela porra e vai lançar aquilo no TikTok, né, no Reels, no Twitter, e isso começou essa semana que a gente tá gravando isso, que foi realmente onde começou a pegar fogo esse negócio, né, então teve muitos vídeos dos mais diversos tipos, assim, de criança muito pequena que não fazia nem ideia o que era palavrão e achava que falar palavrão era só falar literalmente palavrão. Então a menina ficava palavrão, palavrão, palavrão. Ou mostrando o dedo do meio, falava palavrão, palavrão. É o outro que, sei lá, falava cocô, bosta, cocô, merda, bosta, alguma coisa assim. E tipo, tinha outras que falavam palavrão efetivamente. Tinha um de um menino carioca que um moleque, meu irmão, um moleque era metralhadora de palavrão, um negócio surreal. Alfa, assim, meu irmão, que isso, meu querido? Calma aí. E o lance todo é esse, porque assim, você faz um negócio desses e de repente, isso tá na internet, tá completamente sem controle, tem uma porra de gente dando risada, tem uma porra de gente xingando porque acha que aquilo é desrespeito. Então assim, todo mundo tá vendo aquilo dali. E aquilo pode ser usado, inclusive, pra voltar de, né, pra retornar a criança, sei lá, se daqui quando ela for mais velha, e alguém resgatar um vídeo desse menino carioca que tá falando palavrão pra caramba e vão retornar esse negócio pra zoar aquela criança, e ela, aquela criança nunca quis fazer aquilo.
Mas a pergunta, tem algum conceito em relação a tem alguma pseudociência por trás disso? Ou é apenas diversão por diversão?
Ah, isso aí? É. Não, isso aí pra mim é só pra ganhar like, né, cara? Porque é uma trend. Trends funcionam assim. Você tem um tipo de vídeo que é feito, ele pode ser replicado. Por que que eu vou decidir replicar um conteúdo na internet? Porque eu vi que ele tá dando muito certo. É toda a lógica de, né, de... Ah, o áudio em alta, né? Não sei, porque você não tá muito ligado nessas paradas de criar conteúdo pra isso, né? Mas, tipo, o áudio que você usa, por exemplo, pra fazer um Reels, pra fazer um TikTok, principalmente o Reels, né? Alguns áudios, eles aparecem com uma linhazinha, uma setinha pra cima, dizendo que aquele áudio está em alta. Ou seja, esse áudio, ele tá sendo muito utilizado em vídeos muito virais. Então a galera vai pegar e vai tentar fazer alguma coisa com aquele áudio, mesmo que seja uma cópia idêntica do conteúdo original que tá ali, só que feito da forma dela. Então é basicamente, essa que é a massificação das redes sociais, né? Pra mim, é a maior catástrofe da sociedade moderna nas redes sociais, que é essa massificação burra de conteúdos, né? Que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo faz a mesma trend, todo mundo faz a mesma coisa, dança. Começou com as danças, mas aí tem isso daí. E inevitavelmente vai passar pelas crianças. Essa coisa de zoar a criança, de expor a criança, e esse que é o maior problema. Você tá expondo a criança sem que ela saiba que ela tá sendo exposta, porque dificilmente você vai gravar e vai falar só, eu vou postar isso aqui na internet para as pessoas verem e rirem de você falando palavrão. Pode ser? Duvido que um adulto vai falar um negócio desse, né? Tipo, todo mundo zombado, todo mundo ri, você não sabe o que vai acontecer, eu não sei o que as pessoas vão fazer com o seu vídeo, se isso vai virar figurinha de WhatsApp, se isso vai virar meme em algum vídeo no YouTube. E, especificamente, com relação a essa trend do palavrão, ela tem problemas muito graves ali que ficam num subtexto que poucas pessoas vão perceber, mas que tá ali, pulsando. E a primeira delas é, você dá uma mensagem para a criança de que, olha, algumas coisas você vai poder fazer escondidas, sem eu saber, e tá tudo bem. Então, isso daí, você pode fazer um link até com conteúdos que, assim, pessoas, por exemplo, que são abusadores, vão falar assim, olha, isso aqui você pode fazer, mas isso é só um segredo, mamãe não pode saber. Sabe, você, ó, mamãe não vai saber, tá bom? Então tá tudo bem, porque a mamãe tá do lado de fora da porta. Então, olha, mamãe não pode saber disso, então tá tudo bem, se ela não souber, vai ficar tudo bem. Então, ainda mais, por exemplo, se o cara sabe que essa criança participou de uma trend dessa, ah, eu lembro que você fez um negócio, fala pra avó, então isso é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer isso aqui no banheiro, e se a mamãe não souber, tá tudo bem também, é só não contar pra mamãe que tá tudo bem. Então, assim, a gente precisa lembrar, cara, que tem muita gente bizarra, criminosa por aí, esperando pra fazer merda, sabe? E a gente não pode passar esse tipo de mensagem subliminar pros nossos filhos de que, olha, tem certas coisas que tá tudo bem se você fizer sem o conhecimento da mamãe, ou sem o conhecimento do papai. Outra coisa também que existe, que pra mim foi até um motivo de um texto que eu escrevi quando esse negócio estourou pra postar na rede, pra eu falar como que eu acho essa trend ridícula, é o quanto que isso, na verdade, quebra um ponto crucial da confiança que existe na relação entre o filho e os pais. Por que que quebra? Porque é um momento que você tá ali falando que tá tudo bem. Não, você pode falar isso que não tem nada, não vai acontecer nada não, tá tudo bem. Mas você não pode garantir isso. Porque no mesmo momento que você faz isso, você grava esse negócio, você não tá falando pro seu filho que você, na verdade, vai postar aquele negócio na internet, que aquilo vai perder completamente o controle, que você não sabe o que vão fazer com aquilo, se vão rir do seu filho, se vão zoar, se vão xingar o seu filho. Ninguém sabe. Você não pode garantir que nada vai acontecer. Então você tá dizendo, não, tá tudo bem, filho, só grava isso aqui que tá tudo bem. E você não tá falando a verdade. Então, isso, a partir do momento que a criança cresce, cria consciência, entende desse processo, é extremamente problemático. Você imagina se eu faço isso com o Dante? Será que o Dante ia topar eu fazer isso? Se eu falasse tudo pra ele, olha, eu vou gravar, você vai falar palavrão, vai ser um negócio engraçado que você vai estar falando uns palavrões aí, e eu vou pegar esse vídeo e vou postar na internet.
Não sei nem se ele entenderia. Por mais que ele aceitasse...
Talvez sim, sabe? Porque se eu falasse assim, olha, pode ser, se eu fosse honesto, eu não sei que... Ó, eu vou gravar isso aqui contigo, porque todo mundo tá fazendo, porque é engraçado. E aí eu vou pegar isso e postar na internet. E aí quando eu postar isso na internet, eu já não garanto o que vai acontecer, tá, filho? Assim, pode ser que muitas pessoas gostem, pode ser que muitas pessoas achem engraçado. Agora, pode ser que algum colega seu da escola encontre isso e jogue isso no grupo de WhatsApp da sua turma e todo mundo comece a zoar você pelos palavrões que você sabe que, na verdade, são palavrões muito infantis. Então, É uma quebra de confiança, no final das contas, sabe? Porque eu tô prometendo um negócio que eu não posso sustentar, sabe? Não, tá tudo bem aqui, não vai acontecer nada. Vou fechar a porta e não acontece nada. Mentira. Porque depois você vai postar aquilo. E pode acontecer alguma coisa, sim.
Só que ainda assim, mesmo que a criança entenda, mesmo que você fale tudo isso e a criança aceite, porque provavelmente ela não sabe bem as consequências, falar que é algo... Uhum. Os amigos da escola podem pegar e começar a falar de você. Talvez na interpretação dele possa ser uma algo, porra, que legal, vão falar de mim, meus amiguinhos.
Entendi.
Entendeu? Eu acho que ainda assim, enfim, o que eu quero dizer é que, tipo, é 100% pai nessa história, né? Não tem...
Não, com certeza. A criança
mesmo,
não tem...
Mesmo que haja, mesmo não... que houvesse honestidade, não tem, não, não, não tem como transferir isso.
Não, você tem todo... É a responsabilidade ainda assim dos pais, eu concordo plenamente com você.
Sim.
Eles não têm cognitivo pra decidir isso daí, né?
E quando eu vivi isso, eu fiquei muito pensando do... Por que que as pessoas fazem isso, né? Por que que essa busca, né? Eu tava tentando pensar sobre isso, até mesmo dos últimos também, exposições de crianças e coisas estranhas que aparecem na timeline, né? Tipo, uh-huh. Aí tem ovo na testa, tem...
Nem conta essa do ovo da testa pra galera entender, porque tem pouca gente que conhece. Eu, particularmente, vi muito pouco disso.
Esse eu vi mais. Isso apareceu algumas vezes pra mim, que é um compilado de várias mães, assim, aleatórias, que estão cozinhando com o filho. Aí, na hora de quebrar o ovo, em vez de quebrar na mesa... Quebra na testa da criança. E tem criança que chora, tem criança que não consegue nem...
É tipo, é o ovo real.
Ovo de galinha.
Que vai cagar a criança.
É. Alguns ovos estouram na cara da criança, alguns quebra direito, mas a criança fica sem entender nem o que tá acontecendo. Por que que você fez isso? E, obviamente, exposição, e quando acontece isso, o que acontece? A mãe começa a rir. Aí rola diversas crianças ficam constrangidas, tem crianças que batem na mãe também. E pai também, tá? Eu falei mãe porque a maioria das vezes foi a mãe, mas a questão não é essa. E eu fico pensando, por que que ocorre isso? Aí, sei lá, uma coisa que eu tava pensando é que muitas vezes, eu sei que vou dar uma viajada agora, são só coisas do meu cu que vão sair agora, mas coisas que eu vejo assim. Que eu vejo que a grande parte desses trends vem da onde? Vem dos Estados Unidos, normalmente, né? País das Karens e Kevins, país de pessoas que pegam armas e saem atirando em geral, país de pessoas que acreditam onde nasceu o terraplanismo, por exemplo. E grande questão, não todos, mas boa parte desses problemas que ocorrem lá é muito uma questão de solidão das pessoas. Uma questão de isolamento, uma questão de não pertencimento a um público. E ao mesmo tempo que a pessoa não se reconhece pertencente ao público, ela não conhece que aquele público pertence a ela também. Tem essas duas questões, até mesmo por conta de que geram preconceitos em cima disso. Eu fico pensando se isso não é apenas também um resquício de solidão e chamar atenção para trazer público para a pessoa. Tipo, por que que uma mãe exporia o filho dela numa rede para qualquer pessoa ver? Para chamar atenção. Será que ela não está se sentindo sozinha? Será que é uma coisa mais além só do dinheiro? Até porque isso não dá gerar muito dinheiro. Ainda mais porque, tipo, você é produtor. Você é a pessoa aleatória. A pessoa que a mãe que faz isso com o filho. Não é criadora de conteúdo. Não é uma pessoa que vive disso, que vai ganhar dinheiro e que está tentando ganhar gerar uma renda em cima disso. Por que ela faria uma vez isso e exporia o seu próprio filho? Aí eu fico tentando arranjar motivações, né? E, tipo, a única coisa que vem na minha cabeça é justamente essa questão do isolamento social que a própria pessoa vive, que é mais frequente lá, né? Não sei, eu te aviso em mente, não tenho nenhuma conclusão, mas é algo que eu ficava pensando nisso. E do culpa do capitalismo! É isso aí. Mas não...
tava esperando.
E no final, tudo capitalismo mesmo, né? Que se for por dinheiro, dinheiro por dinheiro, sem produzir nada de útil. E se for por isolamento, por questão de solidão, é consequência mesmo dessa estrutura que isola, deixa a gente separado cada vez mais.
Cara, eu acho que faz sentido o que você tá falando, sim. Eu acho que tem uma lógica aí. Porque, na verdade, eu acho que isso talvez seja a pedra fundamental da história, né? Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas começam ou pensam em postar alguma coisa na internet, né? Eu acho que é isso, para elas não se sentirem sozinhas, para elas verem que tem outras pessoas que são como elas. Eu acho que começa
curtidas
por aí. Então, assim, a validação pelos pares, né? Você tá ali e você tem aquela falsa percepção de que você tem valor por causa das curtidas que você tem. E isso também é extremamente problemático, daqui a pouco eu já chego aí, mas o que eu queria dizer é que não à toa que a gente hoje tem esses fenômenos típicos de redes sociais, de pessoas que são imensas no TikTok, por exemplo, com, sei lá, 10 milhões de seguidores no TikTok, e que absolutamente ninguém conhece essas pessoas. Ninguém. E se você for no Instagram dessas pessoas, normalmente essas pessoas, porque se doem, porque elas são só conhecidas em um lugar só, que se você vai na bio dessas pessoas no Instagram, vai estar assim, 10 milhões de seguidores no TikTok.
Uh-huh.
E a pessoa, sei lá, no Instagram tem 10 mil seguidores. É direto. Ou 100 milhões de visualizações no TikTok. Então, se a pessoa quer botar aquele achievement, aquela conquista na bio dela, porque, percebe, o nome desse campo no Instagram, da conta, é bio, ou seja, é a biografia, é o lugar onde, em tese, você diz quem você é para o mundo. Você está dizendo para o mundo que você é alguém que tem 10 milhões de seguidores no TikTok, que isso te define. Então, assim, chega num esvaziamento de quem eu sou,
nossa,
tão absurdo, que você define que você só tem... É isso, você é o número, sacou? Se isso não é capitalismo, é o quê, né, cara?
Não, e se cair amanhã? Pior ainda, como é que fica a cabeça dessa pessoa? Se TikTok deixa de ser trend?
A gente tem um exemplo disso, não tem? A gente tem um exemplo, porra, recentíssimo no Big Brother.
Sim, que eu nem conheço essa mulher. Ainda não conheço, não sei nem dela.
Vanessa alguma coisa?
Eu não sei.
Esse ano eu não tô vendo Big Brother, porque tá foda a rotina da noite em casa.
A Braceta é mais importante que Big Brother.
A Braceta tem como, porra. Eu vou ver o Tadeu Schmidt ou eu vou ficar com um braço igual ao do Tadeu Schmidt? É, né? Porra.
Prioridade.
Aí, cara, eu acompanhei, sei lá, acho que eu assisti só o primeiro e o segundo episódios ao vivo, vamos dizer assim. Falei, cara, não vai dar pra mim, não vai rolar. E eu comecei a tentar acompanhar pelo Twitter. Volta e meia eu sei o que tá acontecendo por causa do Twitter. E aí eu comecei a ver esse lance dessa Vanessa, que de repente ela começa a ouvir vozes e achar que, sei lá, a Ludmilla vai fazer um show dentro da casa e ela fala, e que ela cantou, que ela fez uma música pra ela, pra dar uma mensagem pra ela. Sabe, ela começou a ter um episódio, de fato, um episódio psicótico, sabe assim? Ela teve alucinação e as pessoas achando que ela estava inventando aquilo. Então, assim, foi uma loucura completa esse negócio, um delírio coletivo. As pessoas achando que ela estava fazendo caso, que ela estava inventando.
Eu confesso que eu acharia que ela estaria inventando, eu confesso. Porque eu não conheço a mulher, nunca vi na vida.
No início parecia, mas, cara, ficou tão assim, ela olhando para fotos na parede e achando que aquilo estava se movimentando, sabe? Assim, ela tava,
eu só vi reportagem, eu não vi sobre, é verdade.
Ela estava tendo surtos, um episódio de surto psicótico mesmo ali. Estava tendo alucinação, caralho. Até que ela conclui que ela... Isso é muito louco. Que todas as pessoas da casa eram atores e atrizes. Porque aquilo tudo era uma investida da Globo pra tentar cancelar ela.
Cara, que viagem, meu irmão.
Sacou?
E triste isso.
E aí que ela aperta o botão, desiste e vai embora. E tá com acompanhamento, não sei o quê. Então, assim, parece que agora ela tá melhor. Já foi no Fantástico falar sobre o caso dela. Já teve um psiquiatra que tá acompanhando o caso, não sei o que lá. E foi muito triste isso, porque qualquer coisa que acontece ali, obviamente, cai no tribunal na internet. E muita gente caiu em cima dela, falando que ela era narcisista, porque, porra, ela só, tudo é sobre ela. Quando que é muito ao contrário, assim, ela não tava sendo narcisista ali, ela tava tendo um surto psicótico, ela tava delirando. Ela tava se fechando pra si própria, porque ela não tinha ferramentas pra lidar com aquele tamanho daquela pressão, gente. Assim, todos nós podemos, assim, a loucura pode existir pra qualquer um de nós, sabe? É por isso que ela assusta a gente, porque ela tá próxima.
É só virar a chave certa.
Exatamente, a chave pode virar a qualquer momento pra qualquer pessoa. É só você ter a quantidade necessária de pressão nessa pessoa e essa pessoa vai virar a chave. E pra ela virou muito rápido. E aí já é uma percepção muito que eu tenho, que é de como que a gente, essa lógica das redes sociais, de você ser muito famoso no lugar e se achar muito importante, muito valioso, quando que na verdade na vida real você é só mais uma pessoa, que isso começa a influenciar muito a cabeça dos jovens. Porque ela era muito jovem, acho que ela tem 20 anos, 20 e pouquinho, sabe? E ela é gigantesca no TikTok, sabe? Ela, sei lá quantos milhões de seguidores, acho que ela tinha 40 milhões de seguidores no TikTok, uma porra dessa, muita gente, 40 milhões de seguidores, é muita gente, sabe? E ela entra lá, e desde o primeiro, ela entra como pipoca, né? Não, pipoca não, como é que fala? Camarote, ela entra como camarote, ou seja, ela entra como famosa, e ninguém sabe quem ela é lá dentro. Porque ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe quem é essa Vanessa, sabe?
TikTok é jovem.
Exato. Então ninguém sabe quem ela é.
Eu não conheci, então, ainda admirecei ela. Eu não conheci porque, cara, realmente não tem nem ideia de quem é.
Exato, exato. Sabe, tipo, ah, ela tem muito... E rolou muita discussão disso, né? Ela tem muito mais seguidores do que a Débora Seco. Mas, porra, todo mundo sabe quem é a Débora Seco. É. Porque a Débora Seco não precisa dos números das redes sociais pra ser conhecida. Ela tem alcance nacional por ser uma atriz, por aparecer na novela, na Globo, sabe? Então, assim, todo mundo sabe quem ela é. Ok, todo mundo não. Mas muito mais gente vai saber. E ela não vai ter tantos milhões de seguidores assim. Então... Pra mim, acho que isso é muito sintomático do momento que a gente está vivendo, que é isso que eu falei até agora. Ou seja, a gente está num momento em que os jovens que precisam reconhecer seus valores, né, se entender como pessoas que têm valor, que são amadas, que são importantes, recorrendo a plataformas que vão dar esse número que, na verdade, na vida real não significa nada. E aí, quando você é confrontado, né, ou seja, tudo que você faz... As pessoas que comentam, falam que você é maravilhosa, ah, você dança muito bem, você é incrível, você já fez a dancinha da Copa de não sei o que, e todo mundo tipo assim, foda-se, né? E você é incrível, não sei o que, você posta um negócio, as pessoas falam, você é maravilhosa, nossa, você, eu sou sua fã, e essa pessoa, cara, ela tem 20 e poucos anos, ela começou, sei lá, com 15 anos de idade na internet, começou adolescente. Tipo assim, a pessoa cresce, como é que ela, qual a visão, construção de mundo que ela vai ter se ela tem essa percepção sobre si mesma que não é real?
Sim.
E aí ela é jogada dentro de um jogo que tem uma pressão fodida ali dentro e que ela percebe que na vida real ela não é aquilo que ela imaginava, que ela construiu sobre si mesma, sacou? Isso, porra, você surta, cara. Não tem como você não surtar, sacou? E é o grande problema de hoje em dia. E isso tudo acontece justamente como uma consequência dessa exposição absurda que existe de crianças já desde a infância, sabe? E quanto mais jovens têm as crianças querendo fazer seus perfis de Instagram, querendo ser famosos, né? Já, tanto que hoje em dia existe toda uma outra trend de skincare pra criança. Hein? Tu já viu essa porra?
Como é que é? Qual a trend?
Tem toda uma trend agora de skincare pra criança. Ou seja, são crianças fazendo skincare.
Alguém mandou essa reportagem, já li bastante sobre, já tô tomando cuidado.
Tá vendo? É isso, cara. Ou seja, o capitalismo agora tentando cooptar as nossas crianças pra produto cosmético. Por criança, brother.
Sim, não, é verdade. Hoje, minha preocupação com a Eva... Não, nesse sentido, não tem preocupação hoje em dia, não. Que a Eva hoje tá muito no joguinho mesmo, né? O mundo dela é Roblox. Que é uma... Caraca, meu irmão. Eu vi um vídeo absurdo. Não, vamos dar rapidamente aqui um off, porque é interessantíssimo. Como o Roblox, ele é o ápice do capitalismo...
Do socialismo?
Não, do capitalismo mesmo.
Do capitalismo,
da escravização,
porra,
de crianças.
Não é legal, porra.
Não, é uma merda. Porque aí tava falando de como ele utiliza das crianças o trabalho infantil pra criar jogos e lucrar em cima. Aí tava explicando basicamente de que rola, entre muitas aspas, incentivo de crianças criarem jogos pra ganhar dinheiro, né? E muitas crianças fazem isso. Só que você tem que fazer um trabalho absurdo pra você criar um jogo, ainda mais pra uma criança, né? E o ganho que você tem é muito, muito pequeno o percentual que você ganha. A grande parte fica pro Roblox. Ou seja, é uma empresa que utiliza trabalho infantil pra lucrar. E sem vínculos empregativos nem nada. Porque o que acontece? É aquele metaverso. Tem lá, é tudo aberto pra você fazer o que você quiser. Quem vai criar os jogos? Os próprios usuários. Quem são os usuários? Crianças. E as crianças estão gastando tempo de vida delas, estão trabalhando literalmente pra criar os jogos, pra no final ganhar um pequeno percentual, 10, 20% do que lucrar daquele lugar. E detalhe, muitas vezes você nem consegue lucrar nada, porque só vale a pena quando viraliza. Se não viralizar, é apenas um joguinho. Aí, pra viralizar, o que você faz? Você compra espaço pro seu joguinho ficar no
destaque,
no,
né?
No destaque, tipo gôndola. Ou seja, além de você puta trabalhar de graça pra tentar
você
ganhar pouco,
paga.
Você ainda paga. Roblox é um filho da puta absurdo. É interessante pra cacete, brother. Aí tem as questões, assim, enfim.
É tipo aquele meme, né? A forma que você explora, a forma como você explora meus filhos é diferente. É especial.
É bizarro, brother. E aí eu já desisti de querer que a Evinha... Se bem que eu queria que a Evinha programasse para outros fins, né? Não era para questão
tu
de ganhar dinheiro.
Tu tava nessa pira aí, né?
Ainda tô. Querer programar, né? Programar é para sobrevivência. Não é para ganhar dinheiro com o Roblox, não. Só para deixar claro. A minha ideia, né? Mas era um...
É para ela fazer o Roblox dela e ela ser o topo da pirâmide.
É para ela aprender a programar para poder usar isso na vida. Não para... Não para... lucrar em cima de Roblox e coisas do tipo. Mas é bizarro, brother. É bizarro. Você tá ali no meio e as coisas acontecem e você não percebe, você não vê. E eu, tipo, super a favor do Roblox e tudo mais, de repente eu fui ver esse vídeo, um amigo que mandou. Aí eu falei, caralho, brother, é muito filha da puta. Crente que tava de boa, não. É um bando de filha da puta. Por isso aí, enfim. Agora, voltando pro tópico. A Eva, que, até recentemente, a Eva quer ser youtuber. Quer ser aquelas...
Ah, é?
É, quer ser aquelas gamer da vida. Mas, porra, brother.
Ah, entendeu? Streamer, né?
Streamer,
desculpa. Isso é outra, isso é outra parada também, cara. Que a gente nem tá cobrindo aqui, que é o streaming. Ou seja, a pessoa que vai lá no... Como é que é o nome do roxinho lá?
Do Twitch? Esqueci o nome. Que é explorador Twitch, pra cacete?
No Twitch lá, exatamente.
Mas o que acontece?
Todo mundo achava que era incrível, que ia derrubar o YouTube e que só se tornou mais um explorador, porque obviamente, né?
É. E o que acontece? O conceito de streamer, eu vou dar a minha opinião, obviamente, ninguém precisa concordar. Eu gosto do conceito de streamer. Eu acho muito legal o streamer. Porque o streamer nada mais é que um apresentador de TV. Ele tem o próprio conteúdo e por ter diversos streamer, provavelmente você vai encontrar um streamer que é mais da sua cara, que tem os mesmos gostos que você, e é algo interessante. É algo legal você acompanhar a pessoa. Eu acompanho algumas streamers.
Mas você, tipo, liga ali na live e fica lá 2 horas assistindo?
Então, normalmente... Isso é bem raro. É só ser uma live específica de alguma coisa. Mas muitas vezes eu pego corte. Fico vendo corte.
Entendi.
Aí... Mas bem ou mal, é um conteúdo e um entretenimento criado. Há uma... conhecimento aplicado ali da pessoa para a pessoa tentar te entreter. Que é muito diferente, por exemplo, de uma dancinha, de uma cópia...
Com certeza.
De uma cópia de um trend qualquer, que você não teve criatividade nenhuma, entendeu? Tem até uma discussão sobre reacts, né? Se react é conteúdo ou não, na verdade, né? Porque você tá reagindo a um conteúdo que você não criou. A outra pessoa deu um trabalho incrível, teve um trabalho imenso de criar o conteúdo, fazer do zero, botar o conhecimento, fazer pesquisa e você tá apenas reagindo. Aí depende, né? Depende.
Ganhando mais dinheiro do que a pessoa que criou o conteúdo originalmente, né?
Exatamente. Aí isso realmente não tem certo e errado. Aí realmente depende muito de como é o react, a opinião minha, obviamente, né? Depende de como é o react, porque a pessoa que tá reagindo pode trazer muito conhecimento que tem e aprimorar o debate, que é muito legal. React só por react, aí já é meio merda, né? Porque você tá se aproveitando do conteúdo dos outros. Bora aqui, gente, assistir o cara fazer uma comida e vamos dizer, porra, comida maneira o cara fez. Porra, você não tá trazendo conteúdo nenhum, você não tá aprimorando, né? Você tá só...
Ou seja, o Casimiro, né?
Casimiro.
Mas aí entra naquele lugar das pessoas que gostam do Casimiro, porque se identificam de alguma forma, acham legal o que ele fala, e assistem ele reagindo a coisas diversas sem adicionar nada. Ele só tá comentando como se você tivesse um amigo ali, que é muito aquele negócio também do que você falou, né? Que começa lá no início, lá nos Estados Unidos, a pessoa que se sente sozinha, isolada. Uhum. E o streamer, eu acho que ele entra muito nesse lugar do amigo. As pessoas, eu já vi muita gente falando sobre isso, que tipo, vai almoçar. A gente já faz isso, eu e a Ana, na verdade, que a gente pedia um iFood e ia comer alguma parada, ia comer sushi e, porra, botava um Casimiro ali, como se fosse um amigo nosso que tá comendo com a gente. Sim. Ali. A gente tá vendo algum react dele.
E digo mais, tem diversos e muitos relatos de pessoas que em depressão, que saíram da depressão por conta do streamer, que se relacionava ali com um amigo também. Mas enfim, pois né, é. De querer defender nada não, eu só tô comentando fatos, tô só falando de fato.
Não, é, assim, cara, o ser humano, ele vai tentar tirar proveito de tudo, né? Então, da mesma forma que eu acho que tem um Casimiro, tem outros streamers que eles vão... Que, na verdade, assim, o cara não tá ali, eu vou fazer esse aqui porque esse aqui vai viralizar. Não, o cara, tipo, ele abre a live, ele começa a trocar ideia com o chat, que é aquela entidade, né, o chat.
Uhum.
E até as pessoas estão lá falando com ele. De repente a pessoa vai lá, manda um vídeo e ele vai lá assistir o vídeo com a galera do chat. E aquilo vira um conteúdo, um corte depois. Então assim, isso pra mim é uma coisa, né? Sei lá, o Casimiro fica 3, 4 horas, sei lá quantas horas. Tem gente que fica, porra, 6 horas por dia em live, vivendo e conversando, trocando ideia com as pessoas.
Tem um relacionamento com as pessoas, né?
É, e tipo, a pessoa manda um vídeo, a pessoa vai lá e reage, beleza. Mas o que a gente vê muito também é a galera que nem tem Twitch.
O foco não é o vídeo, né? O foco é relacionamento.
Exato. Tem muita gente que não tem nem Twitch, por exemplo, e só vai gravar um vídeo no YouTube que é o react dele em cima de alguma coisa. Porque ele sabe que ele reagindo àquele vídeo, que é um vídeo que tá indo muito bem, ele vai se dar bem em cima daquele vídeo. Né?
Uhum.
Então, de novo, é a pessoa que tá tentando... isso pra mim é repetir uma trend também.
Concordo.
Tá no mesmo lugar.
Concordo.
Sacou? E é complicado, porque assim, tem essa discussão mesmo de você, porra, você tá fazendo conteúdo em cima de algo que às vezes tem até direito autoral, né, cara? Assim, por isso que... E aí as pessoas reclamam quando vem um streaming grande da vida e derruba um react. Porra, mas você tá fazendo negócio em cima de uma série que tem conteúdo, porra, direito autoral, caralho, que se essa porra passa na TV, todo mundo tem que ganhar dinheiro em cima disso. Então, porra, não é assim também, né?
Sim, enfim. A grande questão é que a cabeça das pessoas tá muito quebrada, né?
Tá, cara. Tá muito quebrada. E eu não vejo ponto de melhoria, sabe? Agora é o momento de baixar a energia legal. Eu não consigo ver a melhoria nisso.
Mas eu acho que a consciência é o primeiro passo, né? Saber que as coisas estão acontecendo. Porque...
Sim.
E isso de exposição já vem há um tempo. Só que a questão de percepção de que isso é uma exploração, essa exposição de crianças é uma exploração, tá começando para agora. Então, acho que a consciência é o primeiro passo, né? Depois, eu acho que as medidas podem ser tomadas, até mesmo, sei lá. Quando as pessoas começarem a ver de uma maneira negativa isso, aí para de acontecer.
É, quando isso parar de render frutos, né?
É, enquanto der dinheiro, né, isso vai.
Pois é. E é o que você falou também lá no início, né, cara? Às vezes nem é questão de dar dinheiro, porque às vezes nem dá dinheiro, é só o ego.
Só o ego.
Sacou? É só o lance de você ganhar... É, você tá aí só ganhando seguidor, cara. Então, pra mim, isso é que é importante. Se eu não tô ganhando dinheiro, mas tudo bem, eu tô ganhando muitos seguidores. Tá tendo muita visualização, né? Pra eu poder botar na minha bio do Instagram que eu tenho mais de 2 milhões de seguidores no TikTok. Não quer dizer porra nenhuma.
Metade bot.
E tipo, não diz nem sobre o que você faz, né, cara? Tipo assim, porra nenhuma. Eu só tenho esse achievement aqui. Eu acho que precisa muito. Acho que é uma falta muito de amadurecimento emocional mesmo, sabe? De você. Porque isso pra mim é a sua incapacidade de conseguir medir o seu valor com base em outra coisa que não seja um número numa rede social. Uma rede social é essa que pode deixar de acabar amanhã.
E nem um reconhecimento por si só, por você próprio, né? Só pelos outros.
Exato, exato. Rede social é essa que, inclusive, quando der na telha do dono daquela porra, ele, sei lá, por algum motivo que você fez alguma coisa, ele pode te banir e você perder aquela conta. E a gente vê muita gente, muito jovem, que surta também por causa disso. Quer ver, tem ali os seguidores, que nem é muito, mas que é muito pra aquela pessoa, e acontece alguma coisa, ele toma um ban ali e acabou, fudeu, perdeu a conta, sabe? E aí, acabou minha vida. Calma, não acabou a vida.
É, só reduz drasticamente o ganho.
É, entendeu? Bizarro, é bizarro, cara. E ao mesmo tempo, isso daí só acontece por conta dessa exposição excessiva, né, cara? E existem exposições e exposições, porque a gente tá batendo muito em exposição, mas aí eu vou fazer porque assim, volta, sempre aparece um idiota e vai falar assim, ah, mas você ganha vida expondo seus filhos.
Porra.
Tá ligado? A pessoa é mau caráter pra falar uma porra dessa pra mim, e falaram isso nesse texto que eu fiz, sobre esse caso aí da trend do palavrão, ou a pessoa realmente tem uma, porra, uma dificuldade imensa de fazer um raciocínio lógico ali, direto.
Eu tenho uma assim, terceira via.
Então vai lá, qual é a terceira via, cirista?
Só queria participar. Mas isso acontece muito, sabe onde? Em streaming. As pessoas chegam, dá uma ofendida, dá uma cutucada, só pra participar, só pra ser vista.
Faz sentido também. E é justamente essa galera que a gente fala de não alimente o troll, né? Tipo assim, se você responder, por que e aí eu fico muito nessa hoje em dia também, tipo, é o cara que me dá vontade de ir lá e responder. Mas eu falo assim, se eu respondo, eu tô dando mais importância e mais atenção a esse cara do que todas as outras pessoas que comentaram coisas interessantes, fizeram comentários imensos ali, contando casos pessoais e contribuindo pra discussão, e eu vou justamente pro cara idiota que postou a merda dessa que eu vou gastar a minha energia pra valorizar o que ele tá falando. Não posso fazer isso. Então hoje em dia eu simplesmente bloqueio a pessoa, e é isso. Beijo, tchau, acabou, não quero conversar.
A conta é minha que manda.
Não tem. Acabou, entendeu? Conta é minha, cara. Então vai lá, beleza. Então se quiser continuar vendo meus conteúdos, vai, cria uma outra conta, vê pro outro perfil, porque não vai. Por essa daí tu não vai mais. Então assim, trazendo essa discussão da exposição, é fato que assim, no mundo de redes sociais, a gente simplesmente não tem redes sociais, e elas são todas privadas, e mesmo que você prive as suas contas, e você vai postar uma foto aqui acolá do seu filho, você tá expondo de algum jeito também, sabe? A gente vive num mundo de super exposição, e porra, a exposição que eu controlo dos meus filhos, ela é muito pontual no sentido de, vou uma foto aqui pra comentar alguma coisa. Eu não tô fazendo trend, dançando com os meus filhos, fazendo eles, colocando eles em situação vulnerável.
Não é vergonhoso o que você faz, é muito pelo contrário.
Pois é.
É louvável.
Não, se eu gravo um vídeo de jogando com os meus filhos, é um momento eu me divertindo com os meus filhos, pra mostrar que é possível você jogar e se divertir com um jogo de tabuleiro com seus filhos. Se eu vou tirar uma foto dos filhos, fazer, sei lá, uma história dos meus filhos, é pra mostrar pras pessoas que, poxa, olha, a gente tá conseguindo ir pra escola e estamos chegando no horário. É, não é colocando eles numa situação de, né, de exposição e de vulnerabilidade. E isso é uma coisa que muita gente, inclusive do meu nicho, faz. Né? Aquela coisa do pessoal da educação consciente, não violenta, qualquer termo que você queira usar. que acha que é maneiro você postar a foto do seu filho chorando fazendo birra pra mostrar como é que é a sua conduta quando ele tá chorando fazendo birra. Pra você mostrar, olha, é assim que faz. As pessoas acham que isso não é... E nem isso eu faço, porque eu acho que... Peraí, eu tô expondo meu filho de alguma forma. É um momento que eu devia estar ali acolhendo e não me preocupando com o enquadramento da câmera, sabe?
Uhum.
Ah, mas eu vou borrar a cara do meu filho. Não interessa, todo mundo sabe que é o teu filho, entendeu? E o teu filho vai saber que é o teu filho. Ele, não, sabe, não vai deixar de existir porque, porra, você botou um borrão na cara dele. Então, pra mim, nem isso eu faço. Então, eu acho que cada um tem que decidir, como não existe nenhum tipo de regramento com relação a isso, eu acho que é importante a gente entender que cada um vai ter as suas decisões e o que considera exposição possível, saudável ou não, mas acho que todo mundo tem que concordar que exposição que vai expor seu filho em situações constrangedoras, ridículas, que ele pode ser perseguido, que ele pode sofrer bullying por conta daquilo, a gente deveria soltar, pisar muito fundo no freio para não ir por esse caminho, né?
Concordo, exatamente.
Só uma pergunta, mais uma curiosidade. A Evinha, ela joga Roblox, mas joga no computador ou no celular?
Nos dois. Joga no Xbox e no celular.
Ah, no Xbox e no celular. E ela tem um celular pra ela?
Não, eu pego, presto o meu pra ela. Não tenho celular próprio, não.
Ah, então ela não tem celular.
Não, não tem não. No período ali, das duas horinhas ali do final de semana, se ela quiser jogar... Porque tem jogos que realmente não rodam no Xbox. Aí nisso...
Claro.
Aí tem preciso do touch. Aí nisso, presto pra ela, naquela horinha dela, e ela joga.
Não, interessante isso. Porque eu acho que isso é um ponto também que é onde começa nessa essa exposição, é quando a criança tem acesso...
Deixa eu falar de exposição? Da notícia?
Né?
Tu viu lá da notícia pesada sobre Roblox também?
Não.
É, não é sobre Roblox, né? É sobre o que aconteceu dentro do Roblox. Um cara, obviamente pedófilo da vida sim, conseguiu extrair da criança de 8 anos, uma menina, acho que tinha 8 anos, se não me engano, informações de onde ela morava, dos pais e tudo mais. Resumo da história, onde era pro ponto. O cara foi lá, matou o pai, matou a mãe e pegou a menina.
Como é que é? É mesmo?
Aham. Só por conta de extrair dados e informações pessoais dentro do Roblox. Virou amigo.
Caralho, bicho. Que
é,
isso?
É, bizarro. Bom, isso aí eu tô treinando a Eva desde o primeiro dia que ela botou, né?
Esse, na real, é um grande medo que eu tenho.
É bizarro isso, brother. Bizarro.
Porque a criança... É assim, a gente fala de exposição. Exposição é só o que você bota na internet da imagem do seu filho? Não. Quando seu filho tá jogando um jogo e tá conversando com outra pessoa, isso também é uma exposição. Está exposta a uma outra pessoa de uma forma muito direta, né? Ou outras pessoas. E como é que a gente vai ajudar? É uma parada que eu mesmo não... Meus filhos não jogam no celular, não jogam coisas que são online, muito por conta disso. Porque eu acho que não, eu não consigo ainda pensar em como que eu faria essa gestão, sabe? Como é que você faz isso aí?
Eu constantemente venho estilo propaganda do YouTube. Chego do nada, é a vó. Olha pra mim, não dá seu nome de ninguém, isso é perigoso, hein? Eu falo mesmo. Não, obviamente, eu não vou falar que vem um cara e matar ela, a gente, né? Obviamente. Mas falar, é perigoso, não dá pra ninguém. Ninguém pode saber seu nome, nem o endereço, nem o nome do seu pai, nem da sua mãe. Nenhuma informação, nada.
Ah, então nem o nome dela ela fala.
Nem o nome dela ela fala. Nem o nome dela pode falar. Eu deixo bem claro pra ela. E eu faço desde o início. Eu sempre foi uma preocupação minha, né? Eu sempre tive essa consciência. Aí desde o início, desde 6 anos, não lembro de qual foi a idade, eu falo pra ela, não pode dar nome pra ninguém. E, obviamente, quando ela vai crescendo, eu consigo conversar de uma maneira melhor, né? De uma maneira mais específica. Agora eu sou mais detalhista. Falo, não pode dar nome, nem endereço, nada. Nenhuma informação pessoal, nada. Nem idade. Outra coisa também importante, né? Idade também não pode.
Pô, é verdade, né? É verdade. Bom, a gente falou sobre mudanças no episódio recente, né? E só pra gente fechar aqui a nossa conversa. Nesse episódio eu falei sobre mudança da escola deles e tal, né? Então, assim, o processo dá pra galera que tá acompanhando aí pra saber, tá indo tudo bem, a adaptação tá indo ótima, a gente tá super feliz com a mudança. Não temos reclamações até o momento. Quando tiver, eu vou passar aqui.
Em um mês de aula. Não tem.
É. E mais uma parada que aconteceu, e que a gente não imaginava que ia acontecer tão cedo, foi justamente com o Dante, quando já no primeiro, segundo dia de aula, a gente percebeu algumas conversas sobre celular, não sei o quê, o grupo da turma. E, porra, meu irmão, a gente começou a se falar assim, cara, será que vale a pena, o Dante tem 11 anos, a gente vai valer a pena a gente continuar mantendo essa política de que ele não pode ter celular? A gente não queria que ele tivesse celular, só com 13 anos que a gente estava pensando em deixar ele ter um celular. Mas ele está numa escola nova, com outros alunos, ele é completamente desconhecido para todo mundo ali. Será que a gente não deixar ele com o celular, isso não vai contribuir para ele não também... se integrar com os outros alunos. E aí, nesse dilema moral que a gente tava, a gente acabou, no segundo dia, eu falei assim, não, a gente vai ter que deixar ele, porque, sabe, depois que ele falou que tinha um grupo de WhatsApp da turma dele, e eu falei, cara, acho que ele precisa participar disso, a gente talvez esteja privando ele de uma parada que pode pode ferrar ele, sabe, assim, socialmente, vamos dizer assim, né? É, e aí a gente comprou não, né? A gente tinha um celular antigo aqui, demos pra ele, comprei o chip, na verdade, botei ali, ó, vamos lá, vamos tentar conversar e tal. E tá sendo muito bom porque ele tá podendo pedir ajuda pra um amigo ou pra um outro, né? Pega o contato, não sei o quê. Mas eu lembro que a gente nunca tinha conversado sobre isso com ele, porque não era o plano ele ter. Mas eu acho que quando a gente tá falando dos nossos filhos e a gente já tem essa relação de tanta abertura e transparência, eu acho que sempre o que mais funciona é a gente ser honesto com os nossos filhos, sabe? Então, eu lembro muito bem que quando eu dei o telefone pra ele, eu falei, filho, olha só, não era pra gente te dar esse celular agora, mas a gente acha que é importante você ter. Eu não sei, você é o nosso primeiro filho mais velho, a gente não sabe lidar com o filho que tem celular.
Você é cobaia?
A gente vai aprender isso com você. Eu falei de uma forma mais bonita. A gente vai aprender isso com você e eu não sei quais são as regras, eu não sei qual é a regra de utilização, eu não sei de nada, eu não sei como é que a gente vai controlar isso, mas eu sei que a gente vai descobrir juntos, a gente vai desenhar a forma de você utilizar isso de um jeito saudável juntos, a gente vai descobrir isso juntos. Agora, a única coisa que eu quero que você saiba é que a gente precisa ser 100% transparente um com o outro, tá? Então, assim, é muito importante por questão de segurança. Você vai ter um WhatsApp, você vai ter um número. Então, às vezes algumas pessoas mandam mensagens pra gente que a gente não conhece. E podem ser pessoas mais querendo informação, querendo fazer o nosso mal, sabe? Então, eu preciso que sempre que você receber uma mensagem de alguém, você vai vir falar comigo. Olha, me chegou a mensagem de fulano, não, mas é um amigo meu. Então, a gente precisa ter esse canal aberto entre a gente. E tá tudo bem, se chegar alguma coisa, a gente vai te ajudar a lidar com isso. Mas a gente precisa ter essa confiança um no outro. Se chegar alguma mensagem esquisita que você não entender no grupo da sua turma, porque é um bando de pré-adolescente que tá ali, fala comigo, fala com a mamãe. E a gente vai entender junto o que tá acontecendo. E, cara, tá indo super bem, sabe?
Nunca duvidei.
Tá indo super bem. Não, a gente duvidou, porque a gente não sabia, né? O caos que ia ser instaurado. Mas, assim, é isso. A gente instalou um monte dessas proteções. Ele não pode instalar o jogo sozinho, né? Se ele quer instalar alguma coisa, aparece pra mim, pra eu liberar do meu celular. Tem todas essas paradas aí de Family Link, essas paradas assim. Sim. Então, tem tecnologia que ajuda a gente hoje em dia nisso. Mas eu acho que, para além dos apps e de segurança e tudo mais, o vínculo sempre vai ser a melhor segurança que a gente vai ter com os nossos filhos, cara, com relação à exposição à internet.
Uhum, concordo. E pensando nisso, eu tento fazer desde antes, né? Não é só chegar nesse momento para tentar criar esse vínculo, né? Esse vínculo é de uma maneira constante e longa e demorada.
Exatamente. Concordo plenamente, cara. Acho que é isso, né?
Fechou.
Acho que temos episódio?
Deu.
Coisa bonita.
Tá bom.
Você começou o episódio falando que ia xingar muito, você não xingou nada.
Pois é, né? Eu menti! Mas aí tá tudo bem.
É isso, tá vendo, gente? O cara era todo... Não, sou todo revolucionário, não sei o quê. Começou a trabalhar em banco, virou... Tá trabalhando em São Paulo, em banco. Tá como?
Não ative meu ódio.
Limer.
Não ative meu ódio de classe.
Bebendo chope em copo Stanley, tá ligado? Você, meu irmão, é um... Porra, Marx... Chora no túmulo.
Não, não diga uma coisa dessa. Não diga uma coisa dessa. Fico até triste.
É isso então, minha gente. Vamos ficando por aqui. Antes de a gente acabar, eu preciso fazer aquele lembrete final, né? Vai lá, ajuda a gente no orelo.cc/tricô. Tem todos os benefícios e você vai ajudar a gente a se manter enquanto esse podcast que você adora. Hoje mesmo, cara, no dia dessa gravação, mais cedo, eu recebi uma DM, só pra gente concluir, de um cara que não sabia que a gente tinha voltado a gravar tricô.
Eita!
E ele falou, e ele tava assim, extasiado. Eu falei assim, cara, que alegria, porra. É como se eu tivesse encontrado meus velhos amigos, eu tô ouvindo vocês de novo. Cara, que bom, muito obrigado. Ele pediu pra agradecer todo mundo e tal. E aí ele fala assim, cara, tinha uns episódios assim que eu tava tão feliz que eu tava chorando. E nem era episódio pra chorar. Tipo, vocês falando sobre mudança da vida com as crianças e tal, o negócio dando risada e eu chorando, porque eu tava feliz de ouvir meus amigos, não sei o quê. Então, porra.
Ah, que maneiro.
É isso, cara. Você aí, que você sabe quem é que tá falando isso, se tiver ouvindo isso aqui, um abraço pra você. E você aí que tá ouvindo isso e que não é você, mas que você gosta de ouvir a gente conversando aqui, vai lá, ajuda a gente. Chegue mais perto, você vai estar lá no grupo de WhatsApp com a gente e você ajuda esse projeto a continuar existindo, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, né, no @tricodepaz. Eu não lembro mais qual que é o nosso arroba. Se é @tricô só, Tricô Podcast, você procura aí, você vai achar. O meu arroba lá é o Thiago Queiroz, né? O arroba do Vitor não interessa, porque ele não se expõe.
Eu não participo.
Então ele é contra.
É, eu falei, daqui a pouco eu vou cancelar meu Instagram. Meu Instagram hoje serve pra mandar meme pra minha namorada e gatinho pros meus irmãos.
E meme de maromba pra mim.
Ah, é o nosso meme de maromba. Tem uns bons, né? Porra. Tem muito bom.
Meu Deus do céu. Ah, só de lembrar. E você... Ah, pô, vou dar uma outra indicação aqui, né? Pô, ouve lá meu podcast novo, Pausa Pra Sentir. Então,
pô, não ouvi ainda.
Não falo sobre...
Eu sempre esqueço.
Pô, cara.
Eu só lembro quando você fala agora e amanhã eu já... Pô, vou ouvir.
É, não é sobre paternidade, tá, gente? É sobre vida, sobre sentimentos, emoções. Acho que a galera tá curtindo, sabe? Então vai lá, dá a moral. Ouça, Pausa Pra Sentir. E a gente vai ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.